Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Não diga isso, é o título da pregação. Não diga isso. Para quem será que o pastor está dizendo essa frase? Não, não é o pastor, é Deus dizendo para Jeremias. Não diga isso, Jeremias. Provavelmente quer dizer para nós também, dentro das aplicações que vamos fazer. Jeremias capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 6 a 10. Na realidade é uma continuação, né? Eu preguei semana passada à noite a primeira mensagem sobre a chamada de Jeremias. Essa é a segunda. E como eu falei, eu pretendo pregar algumas mensagens sobre Jeremias. Não seguidas, como eu sempre faço. Eu gosto aqui por lá de encaixar assuntos diferentes. Mas algumas mensagens eu pretendo fazer sobre este grande servo de Deus. Jeremias 1, de 6 a 10, diz assim: Então lhe disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Deixe-me ler o 4 e o 5 para pegar o contexto. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, versículo 4, agora o 5. Deus falando agora para Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Agora vem. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Quero ir para o versículo 16. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na transmissão desta palavra. Que teu Espírito Santo trabalhe nos corações. Fala a nós, Senhor, como falaste para o teu servo Jeremias. Que o que aconteceu, este episódio que houve entre tu e ele, seja muito útil para nós hoje, 2.600 anos depois. Que sejamos enriquecidos com o que vai ser dito aqui. E que pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito para se renderem aos pés de Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Conforme já exploramos na última mensagem, Deus disse a Jeremias que eu tinha criado, conhecido, consagrado e estava agora constituindo-o profeta. Hoje nós vamos ver então a reação de Jeremias e a reação de Deus ao que o profeta falou. Eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Duas observações aqui. Jeremias não questiona nada do que Deus disse quanto à formação dele, Jeremias, no ventre da mãe dele, quanto à chamada dele. Muito menos Jeremias discute sobre a doutrina da eleição que Deus ensinou aqui a ele, dizendo que já o tinha escolhido antes dele nascer. Quanto à consagração dele, Jeremias não entra nesse detalhe. E uma lição aqui muito sutil: não se discute com Deus. Não se pede satisfação do que ele faz. Nem se questiona o que ele diz. Nem se duvida do que ele promete. Qualquer pessoa acharia chocante Jeremias ter dito: ah, Senhor, eu não concordo com o fato de tu teres me escolhido antes de eu nascer e não teres feito a mesma coisa com meu irmão. Me explica isso aí que eu não estou entendendo. Engraçado, mas acharíamos chocante Jeremias ter reagido assim, com certeza. Mas será que achamos tão chocante, deveríamos achar, porque é? Quando alguém lê hoje na Bíblia alguma coisa e diz: ah, isso é injusto. Ah, isso eu não concordo com a Bíblia. É tão chocante quanto, porque é Deus falando do mesmo jeito, é absolutamente a mesma coisa. As palavras de Deus falando a Jeremias têm absolutamente o mesmo peso de qualquer frase que você lê na Bíblia hoje. É igual. Então, alguém que discute com a Bíblia hoje é como se fosse Jeremias discutindo com Deus naquele momento, ou qualquer outra pessoa a qual Deus se revelou e está registrado na Bíblia. Mesma coisa. Então, você que está aqui, que gosta de dizer: ah, isso aqui eu não concordo. Isso aqui, quando me explicarem isso aqui, eu entender, aí eu vou respeitar mais a Bíblia. Isso aqui não admito. Muito cuidado. Porque é Deus falando. É Deus dizendo. Especialmente se tratar de passagens claras, de doutrinas cristalinas da Bíblia. Cuidado. Você estará discutindo com Deus. Segunda observação: Jeremias se considera inadequado para a tarefa. Duas coisas aqui. Uma certa humildade. Em vez de ficar inchado de orgulho, achando-se o máximo jovem, recebeu uma revelação dessa de Deus, não sei exatamente de que forma, uma visão, um sonho, mas o próprio Deus falando com ele. Em vez de sentir-se todo cheio, ele simplesmente acha que não teria condições, porque era muito novo. E a segunda, a atitude dele, que podemos notar, uma certa covardia, ou uma certa timidez para enfrentar a luta. Claro que é muito mais fácil evitar fazer alguma coisa difícil do que enfrentar com todas as dificuldades. Seja como for, ou por humildade, ou por timidez, ou por medo, vamos falar em medo lá frente, Deus não gostou, não aceitou, não se comoveu com a reação do jovem Jeremias. Não digas, não passo de uma criança. É raro nós vermos na Bíblia Deus falando assim de um modo tão, tão direto, tão claro. Alguém: não diga isso. Não é que Jeremias estivesse mentindo ou estivesse enganado. Não, ele era jovem mesmo. Mas isso não era motivo para ele deixar de se tornar um profeta e realizar bem a tarefa para a qual estava sendo designado. Não era motivo. É como se Deus estivesse dizendo: Jeremias, o que você está dizendo não tem nada a ver com o que eu estou lhe designando para fazer. Nada. Seria eu irresponsável, Jeremias, ou inconsequente, de lhe selecionar antes de você nascer para uma tarefa impossível? A todos a quem eu te enviar, irás. Versículo 7, segunda parte. E a tudo quanto eu te mandar, falarás. Eu vejo a força dessa frase aqui no pronome pessoal eu, Deus falando. A partir do momento em que Deus o estava convocando, o dado mais especial sobre Jeremias, a característica mais importante de Jeremias, daquele momento em diante, não era que ele era novo, mas que ele era um convocado do Deus Altíssimo. Essa era a grande característica agora daquele jovem ali. A idade era um mero detalhe. A inexperiência não importava, mas o poder de Deus é que passava agora a contar no ministério de Jeremias. E nós temos o mesmo defeito de Jeremias: enfatizar as nossas fraquezas, nossas inabilidades e jogar pouca luz sobre o poder de Deus para fazer com que nós funcionemos naquilo que Ele quer que nós funcionemos. Até parece, às vezes, bonito agir assim, um certo ar de humildade. Não sei se você já notou isso. Assim, com a voz mansa, olha para o chão, diz meu tristonho: ah, não, quem sou eu para fazer isso? Não, eu não sei fazer tal coisa. Não, eu não tenho habilidade. E, puxa, eu estou tão honrado com o convite, ou com os votos aqui no dia da eleição, da igreja. Eu fico satisfeito, mas é que eu não tenho condições. Ah, que coisa linda, que irmão humilde. Será? Será mesmo humildade? Atirar pelo que houve com Jeremias para Deus não cola. Esse tipo de atitude, pelo menos quando fica claro para a pessoa que Deus está chamando. Agora, se o irmão não vai e não aceita o serviço ou a tarefa porque não tem certeza que Deus o está chamando, ou ao contrário, tem certeza que Deus não está chamando para aquilo, é outra história. Não, eu estou sendo convidado para ser tesoureiro da igreja, não tenho nada a ver com tesouraria, não tolero contar dinheiro. Pronto, tudo bem. Mas eu estou falando quando alguém sente e a consciência o move no rumo de que, puxa, isso tem a ver comigo. Interessante. Eu estive orando há pouco tempo para Deus me envolver mais na igreja. E agora vem um convite desse. Opa, tem alguma coisa aí. E Deus sabe colocar isso no coração do crente. E quando neste momento ele começa a apresentar desculpas, aí entra na categoria do que eu estou comentando aqui. Desculpas, um jeito de humildade ou de timidez, ou coisa assim. Mas ainda havia um motivo por trás da frase de Deus. Não diga isso, Jeremias. Questão da obediência. A obediência. Jeremias, não retruque. Eu estou dizendo que você vai, Jeremias. Eu estou mandando, Jeremias. E você vai. Você pode ser criança, você pode ser um velho, você vai. Não importa a sua condição. Olha, cuidado para você não embrulhar uma tremenda desobediência com uma embalagem muito bonita de humildade, ou de timidez, ou de seja o que for. Não embrulhe desobediência com coisa nenhuma. Simplesmente obedeça. Você vai ser profeta a partir de hoje, que eu estou dizendo. Sim, senhor. Mesmo se tremendo todinho, como vara verde. Pode tremer à vontade, mas sim, senhor. Se discute com Deus. Mais à frente, Deus reforça a necessidade de obediência, no versículo 17. Com a frase: diz-lhes tudo o que eu te mandar. Diz-lhes tudo o que eu te mandar. Aqui no meio do versículo 17. Jeremias, não esconda nada. Quando você ficar um pouquinho mais experiente, você vai saber os pontos sensíveis. Você vai saber o que cada rei, que ele conviveu com vários reis, Jeremias, no seu ministério profético. Você vai saber o que cada rei vai ter ódio de ouvir. O que cada sacerdote, o que cada milionário da terra, você vai saber exatamente onde você vai irritá-los. Eu não quero saber, Jeremias, se vai irritá-los ou não vai. E se você vai dizer, vai deixar de dizer por motivo A, ou B ou C. Eu não admito, Jeremias, que você deixe de dizer tudo o que eu mandar você dizer. Está claro, Jeremias. Não selecione as coisas que eu mandar você dizer. Não cale nas condenações que eu vou mandar você dizer. Vai deixá-los loucos de ódio. Não cale. E você vai condenar muita gente, Jeremias. E nações inteiras. Você tem pregado o Evangelho de uma maneira inteira. Total. Tem deixado umas partes. Porque o fulano não tolera ouvir aquilo. E a ciclana não tolera ouvir aquilo lá. E na roda ali, se eu falar isso na faculdade, vão me chamar de cafona. Eu acho que a própria palavra cafona já é cafona. Não sei nem se tem uma mais nova. Quadrado, redondo, sei lá. Fora de moda. Minha mãe diria demodê. Adão e Eva, pastor, o senhor acha que eu tenho coragem de falar em Adão e Eva na faculdade? Vão me apedrejar. Não cola, não tem menor sentido. A coisa mais ridícula do mundo hoje é se falar em Adão e Eva. Uma jumenta falando com o profeta, Balaão, no caso. Não, não dá. Está caindo no erro que Deus preveniu Jeremias para não cair. Não selecione as coisas que você tem que falar. Não é que você vai ter sempre assim, o jumento falou, o jumento falou, o jumento falou. O Evangelho não é dizer que o jumento falou. Mas você sabe a hora. Você sabe a hora de ter ousadia e coragem de dizer que o jumento falou. Sim. Você sabe a hora. E Deus sabe mais do que você calou. Você não teve coragem, não teve ousadia, não confiou nele. E editou, com a palavra moderna hoje, editou o Evangelho. Tirou as partes que você achava que valia a pena falar e que não iria causar maior confusão e nem prejudicar a sua imagem. Perante o professor, perante a classe, perante os parentes ou coisa parecida. Fale de pecado. Outra palavra completamente fora de moda, ridicularizada. Pecado. Eleição, como comentei semana passada, não é tanto ridicularizada, mas é polêmica e causa muita discussão. Agora, é bom evitar discussões. Bate-boca, pregar o evangelho, não está brigando o tempo todo com as pessoas. Não estou dizendo isso. Seja cuidadoso. Peça sabedoria a Deus. Não adianta mesmo pregar na base da discussão e da briga. Não. Mas o que eu estou dizendo é que você vai saber a hora que é necessário você dizer certo detalhe, certa doutrina, certo ensino. E a sua consciência vai dizer, fale. E você pode balançar sem ter medo. É aí. Este é o ponto exato. Faça como se Deus estivesse dizendo no seu ouvido a mesma frase que disse para Jeremias. Diga tudo o que eu mandar. Versículo 9. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias seria um porta-voz direto de Deus. Depois de estender o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras. Deus oficializa o ministério de Jeremias, o início do ministério, num gesto muito significativo de tocar na boca dele. Talvez uma visão, uma teofania, uma manifestação de Deus na forma humana, não sei. Mas ficou claro para Jeremias que Deus, então, o próprio Deus, tocou nos lábios dele. Um ato simbólico, forte, dando início oficial. A partir deste momento, Jeremias, você é meu profeta. Olha a honra deste homem, olha o tamanho do peso que tinha nas costas daquele jovem. Põe na tua boca as minhas palavras. Versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Não é que Jeremias ia destruir nem edificar nada pessoalmente, como um construtor, como um executivo, como um prefeito. Não, ele nunca foi isso. Mas através dele, Deus faria isso. É isso que significa. Tu vai dizer condenações tão fortes, e eu vou cumpri-las com tanto rigor e correção, que é como se tu próprio estivesse, com a tua palavra, derrubando reinos inteiros. É isso que significa aí. Era tão certo que o que Jeremias fosse profetizar, Deus faria, que é como se fosse o próprio Jeremias fazendo. Paulo tinha essa sensação. Por exemplo, quando ele disse, eu vos gerei em Cristo. Não precisa abrir não, mas lá em 1 Coríntios 4,15, eu vos gerei em Cristo. Ora, Paulo não gerou ninguém. Quem gera em Cristo é o Espírito Santo. Mas a sensação de Paulo era tão forte, ele se sentia tão participante naquela obra, que ele tomava a liberdade de dizer, eu gerei. E Deus é tão misericordioso e bondoso que ele nos deixa ter essa sensação gostosa, real, de que estamos fazendo algo que na realidade quem faz é ele. Jeremias, tu vais edificar e derrubar reinos inteiros. Ora, Jeremias não construiu um tijolo, mas ele tinha a sensação, porque as palavras dele diziam isso. Paulo não gerou ninguém em Cristo, mas ele falou tanto e orou pela pessoa e se envolveu tanto na evangelização daquela pessoa que o Espírito Santo, então, gerou em Cristo. Aí Paulo diz, eu vos gerei em Cristo. E é gostoso você chegar a dizer, puxa, eu tive o privilégio de levar o meu pai a Cristo. Quem leva a Cristo é o próprio Espírito Santo, como já comentei. Mas a sensação é espetacular. Eu acho que todos aqui já tiveram essa sensação de participar tão ativamente numa obra espiritual que diz, é como se fosse você mesmo fazendo. Tudo bem, sabendo o que está dizendo, sabendo que por trás é Deus quem faz, sabendo que é uma maneira de você colocar, mas vibrando com aquilo humildemente, pode dizer, eu levei o fulano a Cristo, eu gerei o fulano em Cristo, pode dizer como Paulo dizia, porque é pela bondade de Deus que nos permite ter esta sensação gostosa e a liberdade de dizer, né? Eu vos gerei em Cristo, ou como Jeremias, eu derrubei reinos. Mas o Senhor ainda queria dizer algo mais a Jeremias. O ministério de proferir condenações contra nações inteiras, inclusive contra o próprio Israel, iria produzir reações fortíssimas. E aí entra o versículo 18. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. As palavras não deixam dúvidas. O ministério de Jeremias seria altamente impopular. Ele ia despertar o furor de reis, de poderosos e também do povo. De todos, todos contra Jeremias. O fato é que estava aqui esse jovem convocado, solenemente empossado como profeta de Deus. Mas ainda havia um problema. Ele era um homem como outro qualquer e, portanto, sujeito ao medo. Eu acho que àquelas alturas Jeremias estava morrendo de medo já, pelas palavras que ele falou. Todos nós sentimos medo. É um sentimento desagradável, sofrido, paralisante. Deixamos de fazer muitas coisas úteis por causa do medo, inclusive serviço a Deus. Vamos ver como é que Deus vai agir com relação a Jeremias. Aqui está um jovem que Deus convocou solenemente, empossou como profeta e o pobre coitado morrendo de medo. O que faz? Como é que Deus agiu? Aqui está uma teologia prática muito boa para conhecermos como é que Deus trata alguém com medo. Claro que algumas coisas vão ser específicas para Jeremias, mas muitas outras para os crentes de uma maneira geral, aqueles que querem agradar a Deus, e podemos então aprender com isso. Versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Segunda parte do 17. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Quatro observações. Primeira, Deus não disse: calma, Jeremias, você não precisa ter medo, nada vai acontecer. Ao contrário, ficou claro que haveria oposição pesada contra Jeremias, e ia acontecer coisas com ele, sim. E ao longo das pregações que eu vou fazer algumas sobre ele, nós vamos ver que ele foi preso várias vezes, espancado, amarrado em tronco, jogado em cisterna cheia de lama, exilado, sofreu Jeremias. Deus nunca disse que ele não ia encontrar sofrimento. Ao contrário. Segundo, em vez de criticá-lo ou humilhá-lo por estar com medo, Deus apoia e anima Jeremias. Eu sou contigo. Nós vamos já ver que no caso dele, essa companhia de Deus seria para livrá-lo fisicamente também. Mas eu quero notar aqui uma coisa muito importante. Numa hora de aperto, o fato de Deus se colocar ao nosso lado e poder dizer que está conosco, não significa obrigatoriamente que ele vai nos livrar fisicamente do problema. E ele livrou Jeremias da morte, mas de muito sofrimento, não. Nem de surras, não livrou. E ele disse: eu estou contigo. Só a companhia de Deus já é espetacular, já é maravilhosa, mesmo que ele não interfira em alguns aspectos físicos do nosso sofrimento. Nós temos promessas de companhia divina, mesmo não prometendo livramento de cada problema. O Senhor Jesus Cristo prometeu companhia. Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus 28 e 20. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa de companhia. Eu estou convosco. O Espírito Santo estará conosco. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Versículo 12. O Senhor Jesus Cristo prometendo: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que haveis de dizer. Companhia, influência, ajuda. E somente essa garantia já deveria nos deixar muito mais tranquilos e sem medo, ou pelo menos sem tanto medo de situações hostis e perigosas e difíceis. Terceira observação, no caso de Jeremias, Deus prometeu proteção física a ele no caso da morte. E coisas piores do que de fato aconteceram. É como se Deus dissesse: de fato tu és fraco, e não é à toa que estás com medo, mas não se preocupe, eu estarei contigo para ti livrar. Uma promessa muito gostosa. E é impressionante ver ao longo da história de Jeremias o livramento que Deus deu a esse profeta, mesmo permitindo alguns sofrimentos. A mais espetacular e quase inacreditável foi quando o terrível Nabucodonosor, chegando em Jerusalém pela terceira vez, segunda ou terceira, foram três fases que ele tomou conta de Jerusalém, mas na fase mais crítica, matando, destruindo, vejam o que o rei Nabucodonosor disse sobre Jeremias. Jeremias capítulo 39, 11, 12. Isso aqui é só um toque antes de eu pregar sobre este assunto de maneira mais completa. Jeremias 39, 11 e 12. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Irmãos, isso do rei, arqui-inimigo, entrando, destruindo tudo, fazendo recomendação expressa ao profeta de Deus, o Deus da terra que Nabucodonosor estava destruindo. Adivinhe de quem vem esta orientação na mente do rei. Toma conta deste homem, cuidado com ele. Este é meu. É impressionante o selo com que Jeremias estava lacrado ou protegido. Muito bonito, como Deus cumpriu à risca o que ele havia prometido. E ele sempre cumpre o que ele promete. Eu fico imaginando, durante as angústias e as tribulações de Jeremias, preso, abandonado, deve ter sido extremamente útil a ele lembrar as promessas de Deus: eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. E nos seus momentos angustiosos, meu irmão, minha irmã, que parece que todo mundo lhe deixou só, e existem momentos assim, em vez de reclamar, lembre-se das promessas de livramento e de proteção que Deus lhe fez. Espírito Santo comigo. O Senhor Jesus Cristo estaria comigo todos os dias. Hoje é um dia, não é? É. Então Ele está comigo. Ele não me abandonou. Ele está comigo. Se não visivelmente pelos seus olhos, se não fisicamente abrindo a porta, como abriu lá para Pedro, quebrando as correntes todas, aquilo é exceção. Mas não significa que ele não está com você, literalmente, pessoalmente, realmente com você. Então não se desespere. Não pense nos que lhe abandonaram. Pense naquele que não lhe abandonou e que está com você. E usufrua da presença dele. Provavelmente você vai crescer espiritualmente muito mais naqueles momentos só você e ele, do que cercado de dezenas de amigos e parentes queridos. Não despreze os momentos de aflição, de angústia, só. Porque você, na realidade, sendo crente no Senhor Jesus Cristo, não está só. Quarta observação. Não sei se vocês notaram o finzinho do versículo 17. É meio estranho. Eu achei. Voltando a Jeremias 1. Achei forte isso aqui. Olhei, estudei, examinei. E é forte mesmo. Diz assim: não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na presença deles. Se Jeremias se deixasse dominar pelo pavor, o próprio Deus iria infundir pavor nele. Uma ameaça estranha, dura, mas é um detalhe valioso do que passa nos bastidores do coração de Deus. É exatamente, eu creio, aquele ponto que nós tocamos no início. Deus se sente muito ofendido quando um filho dele não o obedece e fica com medo dos homens, não o segue, não confia nele. É como se desconfiasse que da palavra de Deus, ou do poder de Deus, ou da disposição de Deus em ajudar, seja o que for, é uma desconfiança. Medo em homem é uma desconfiança do poder de Deus, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. E isso ofende, gente. Já teve algum medo grande algum dia especialmente quando estava no desempenho de alguma atividade cristã, e falar alguma coisa, não conseguiu, travou, foi para casa morto de triste, se sentindo um covarde, porque não disse que era crente naquele exato momento. Pânico se apossou de você. Pois saiba, pode ser que esse pânico tenha vindo de Deus. O próprio Deus pode ter lhe infundido este medo. O processo, só você vai saber como foi. Eu não sei. Não lutou contra a sua timidez, não buscou subsídios para falar. Naquele momento você sabia que tinha que falar, desprezou isso, deixou-se impressionar com as pessoas, ih, aquilo é importante, ih, aquilo ali é uma sumidade, e se impressionou com homens, com a autoridade do carro que ele tem, ou com o dinheiro que ele tem, ou com a cultura que ele tem, fala 15 línguas, eu sei lá o quê, mas alguma coisa lhe intimidou, e você jogou os seus olhos nos homens, e esqueceu do poder de Deus para lhe apoiar, lhe dar coragem e aguentar as consequências que viessem depois de você desempenhar o seu papel ou a sua tarefa. De alguma maneira você abriu uma brecha para a sua fé vacilar e você não confiou em Deus. Isso o ofende e ele se vinga. É... Ele é um Deus vingador também. E ele tem as horas de disciplinar, de mostrar que está magoado, que está ofendido. Estava conversando com a recém-convertida do meu gabinete essa semana. E ela com medo de algum tipo de pecado, ou de deslizes e tal. Eu digo que é muito bom se preocupar com isso mesmo. Mas o mais importante de tudo, sabe qual é o pior pecado que a irmã pode cometer? Arregalou os olhos. Não, diga, pastor. Sabe que eu dizer uma coisa assim, bem feia, sei lá, assim, uma imoralidade. O que é isso? Deixar de confiar nele. Pronto. É o pior pecado que você pode cometer diante de Deus. Entristecê-lo. Então, ainda mais, quando esta falta de confiança em Deus é causada por um medo a homens, aí a mágoa cresce exponencialmente. E ele se ofende. E não tem jeito, essa frase não quer dizer outra coisa não, é isso mesmo. Jeremias, não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na presença deles. Confie, irmão, confie em Deus. Não tema homens na hora de falar o que precisa falar. Esse não tema homens, não é que você vai no meio da rua, 11 horas da noite, e vem 5 mal encarados, dizer, ah, passou isso para não temer homens. Lá vou eu. 2,38 na testa. Então, não estou dizendo, não tema homens, não é ter cuidado físico com sua segurança, não tem nada a ver, espero que você esteja claro isso. Não tenha medo de homens no sentido de você deixar de fazer um trabalho para Deus com medo de homens. Este é o ponto que eu estou abordando aqui. E mesmo a confiança no aspecto físico ainda tem também algo a ver com confiança em Deus, mas é outro assunto. Estou falando aqui dentro do contexto de Jeremias, de um trabalho, de algo a dizer, ou escrever, ou falar em nome de Deus. Fale o que você tem que falar. Não tire nada. Quero encerrar com um detalhe aqui interessante. Eu deixei para comentar no fim. Versículo 17. Começo. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te. Só isso. Cinge os lombos era uma maneira dele ficar mais livre nas vestes grandes da época. Uma maneira tal que ficava mais livre de movimento. Era uma maneira de dizer, te prepara. E o verbo aqui, dispõe-te. Gostei disso, chamou minha atenção. a ponto de eu dizer, vai ser a última coisa que eu vou falar nesta pregação. Como se Deus dissesse, Jeremias, faz a tua parte. Ó, Jeremias, eu te chamei no ventre da tua mãe, eu te consagrei, eu estou te enviando, eu vou te proteger, eu vou dar a palavra que tu vai falar. Olha, Jeremias, faça um bom trabalho. Queira ir, se disponha aí, não meça esforço, faça a parte humana, como homem que você é, Jeremias, mãos à obra. Não seja preguiçoso, indolente. E é exatamente isto, como eu penso, que muitos crentes precisam: disposição. Gostam de adiar o trabalho de Deus. Procrastinar o trabalho de Deus. E adiando, colocando para frente. Corpo mole. Eu não tenho condições. Ah, porque o tempo, esse mês não dá. Eu vou ver. Vou ver. Chamo fulano. Tão comum isso. Eu fico imaginando se Deus não tem vontade de bradar lá do céu com o irmão ou irmã dessa. Pare com isso. Pare de se indispor. Eu estou lhe chamando, eu lhe protejo, eu lhe capacito. Mas vá, você tem que ir. Eu não vou mandar dois anjos do céu para lhe arrancar da cama e lhe empurrar. Eu não vou mandar. Eu estou lhe chamando. Você sabe que eu estou. A sua consciência está dizendo isso. Eu não estou lhe deixando em paz há dias que eu sei que você não está em paz. Deus dizendo, e como ele sabe, e você adiando, e você aí se... você driblando ao que Deus está querendo que você faça. Vá trabalhar. Dê o primeiro passo. Siga, se disponha. E fica o desafio, irmão em Cristo, se disponha de todo o seu coração ao trabalho de Deus. Não tenha medo da sua idade, da sua condição financeira, da sua pouca ou muita inteligência, da sua timidez, de nada. Não tenha medo. Você tem a obrigação de ir para onde Deus mandar. E confie que Ele vai estar com você para lhe livrar no que Ele quer e no momento correto, e vai honrar você no trabalho que Ele tem para você fazer. Que Deus lhe abençoe e nos ajude a sermos mais fiéis naquilo que Deus nos chama. Eu quero dar só um toque para aqueles que estão aqui sem Cristo, lembrando que antes de Deus chamar para uma tarefa um filho, Ele vai chamar para ser filho. Porque nem todos nascem filhos. Nem todos não. Ninguém nasce filho de Deus. Todo homem nasce pecador, perdido e separado de Deus. Então, é através da fé no Senhor Jesus Cristo que alguém é feito, ele se torna filho de Deus. Apesar de que todos são servos de Deus, todos os seres humanos, filhos dele ou não, e ele coloca muitos para trabalhar, como Nabucodonosor, e ele chamou de Ciro, meu pastor, Ciro que era um pagão, rei, Medo-Persa, mas os que Deus chama para trabalhar para ele, numa comunhão com ele, aí não vai ser um pagão nunca, nem vai ser um idólatra, nem vai ser um ateu, nem vai ser alguém que não crê em Deus, não segue, não. Ele vai chamar para trabalhar com ele apenas aqueles que já se tornaram filhos dele, habitação do Espírito Santo, através da fé em Cristo. Então eu deixo com você o meu apelo para que você pense na sua condição espiritual. Se você ainda não é salvo, você ainda não fez um compromisso com Cristo faça. Porque daí em diante é que Deus então vai lhe chamar para você trabalhar, ele vai lhe envolver na obra dele. Mas antes disso, ele quer lhe envolver na família dele. Na família dele só entra pela fé em Cristo. Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.